continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado. Hoje estamos recebendo o grande compositor, contrabaixista, grande instrumentista, Alberto Continentino. Estamos aqui hoje para conhecer um pouco mais sobre os segredos desse tesouro, dessa preciosidade da nossa música. Mas antes quero mandar um abraço para você que está em Manaus. Você que está em Manaus nos ouve em 106,9. Você que está em João Pessoa nos acompanha em 106,5. Pessoal de Macapá está acompanhando a Rádio Senado em 93,9. Muito obrigado pela sua audiência. Mas, Alberto, você é muito jovem, né? Você com 18 anos, cara, já participava do disco Nascimento, do Milton Nascimento, né? Que acabou ganhando um Grammy. Aos 20, você entrou para a banda do Caetano Veloso durante a turnê do álbum Livro, né? O que essas experiências, né, com esses grandes nomes, logo assim tão cedo, representaram para você em termos não somente de músico, né, mas de pessoa? Porque, cara, você entra num negócio desse, você não sai o mesmo depois disso, não é verdade?
Com certeza, foram situações assim. A situação com o Milton, ela foi especialmente porque eu estava no início ali, eu vinha tocava muito com meus irmãos, tocava muita coisa. Música instrumental, com uma galera de BH também, porque eu tenho uma história muito grande com Belo Horizonte, porque eu nasci no Rio, mas eu cresci em Belo Horizonte, a minha infância foi em Belo Horizonte, e na época que meus pais eram casados, eles tinham lá um bar chamado Pianíssimo, que era um lugar que rolava jazz pra caramba, então isso faz parte do meu início. Depois que eles separaram, eu vim pro Rio, e aí quando eu tinha 16 anos eu voltei pra BH. E aí, lá em BH, eu conheci músicos, assim, grandes músicos mineiros, assim, que também é uma coisa que faz parte do que você me perguntou. Essas situações em que a vida me colocou, elas me empurraram, assim, elas me deram um empurrão, assim, de responsabilidade, de tipo assim, de estar tocando com pessoas super músicos, num nível altíssimo, e a coisa séria. Então, assim, eu muito jovem, era muito desafiador. E aí a gente conheceu o Milton tocando com o Bena, que é filho do Dedo Lobo, nós três, os três irmãos, eu, Kiko e Jorge, e o Milton gostou muito, assim, de nós três, e ele meio que esperou uma oportunidade para convidar a gente para tocar com ele, assim. E a primeira oportunidade que teve foi um álbum dele, esse álbum Nascimento, que foi um álbum que, assim, eu fui de uma coisa assim, eu caí de paraquedas, assim, porque eu realmente nunca tinha entrado num estúdio daquele porte, que era o Estúdio Mega, com um produtor chamado Russ Titan, que é um super produtor americano, que se você olhar o currículo dele, quem ele já produziu, assim, só artistas americanos, grandes artistas da música pop americana. E foi um, assim, esse trabalho, por exemplo, eu me lembro de estar numa situação em que eu estava, assim, com Milton Nascimento, com Robertinho Silva, com o Russ Titan. Teve até uma hora no estúdio que estava também o William Magalhães. Eu me lembro do William Magalhães no estúdio, e eu estava gravando um baixo, assim, nervoso, meio suando, meio muito verde, assim, já com bastante talento, mas, assim, inexperiente. Então, eu lembro que eu fui, assim, algumas coisas eu até não consegui fazer. No final das contas, nesse álbum tem acho que duas ou três faixas que eu gravei, que entraram, né? As outras foi o Luiz Alves, baixista experiente já. E aí, das coisas que eu fiz ali, entraram três músicas, porque realmente é como se fosse aquilo ali ainda era demais pra mim. Mas aquilo me deu um empurrão, um susto, acorda, assim, pra vida. E depois, depois eu fui para a turnê do Caetano, que foi uma turnê, um show maravilhoso, um show quase, um show do disco, do álbum Livro, do Caetano, que ele fez a turnê ao vivo, e aí tinha, assim, quatro percussionistas dos melhores, assim, dos baianos, tinha muito ritmo, os ritmos baianos, assim, aquela coisa de ritmo de levada, muito pesada, muito forte, muito swingada. groove, levada, eu no baixo ali, e ao mesmo tempo tinha uma coisa sinfônica, assim, porque eram arranjos do Jacques Morellenbaum, e arranjos lindos, sofisticadíssimos, o Caetano cantando, aquela coisa sofisticada, bonita, e uma musicalidade muito, rica. E essa turnê, ela foi feita pelo... O baixista dessa turnê originalmente era o Jorge Helder, um super baixista, Jorge Helder. E o Jorge Helder, no meio da turnê, ele saiu para fazer a turnê do Chico Buarque. E aí ele me colocou lá, ele me deu esse voto de confiança, não só ele, como o Jacques também, Morellenbaum e Luiz Brasil também, que era arranjador dessa banda também. E aí eu tive assim, eu meti a cara, estudei muito, e eu lembro da sensação assim de estar assim, caramba, que responsabilidade, que responsa, sabe? Tinha partitura, tinha coisa, tinha baixo acústico, tinha baixo elétrico, tinha coisas de arco, que é uma limitação que eu tenho, eu tive que correr atrás para conseguir. E eu caí de paraquedas também, porque a turnê estava andando, o bonde já estava andando, eu peguei o bonde andando. E aí fizemos uma turnê nos Estados Unidos, foi a primeira vez que eu fui para Nova York, para Los Angeles. Só festivais, só salas de concerto, assim, das mais tradicionais, assim, de Nova York, de todos os Estados Unidos. E depois fiz uma turnê grande, assim, na Europa, de 50 dias, sei lá, 25 shows, sabe? Tipo, a Europa toda, fomos até Tel Aviv, Israel. E é isso, assim, o que isso trouxe pra mim, além de me influenciar, porque ali eu tive, como eu falei, pô, tinha metade da banda que eram músicos craques da Bahia, e a outra que era Jacques Morellenbaum, maestro, então assim, eu tava absorvendo muita musicalidade, tava aprendendo muito, e eu tava nesse empurrão, assim, de ser jogado e ser desafiado, E ter que amadurecer muito rápido, assim, sabe? Então foi uma certa pressão, assim, pra eu... E me ajudou, me colocou no lugar, assim, de maturidade, de precocidade, não sei a palavra, mas é uma coisa de muito cedo já ter grandes responsabilidades.
Uau, cara, realmente, não é pouca coisa, não, porque... Existem situações que são musicais, né? Mas existem situações que vão além da música, né? Viagens, o palco, lugares diferentes, né? E um menino de 20 anos, o garoto hoje não tá nem começou na faculdade, você já foi direto para o mestrado, né?
Assim, exatamente.
Um doutorado.
Às vezes eu fico na dúvida se eu... Se era eu a pessoa ideal para estar naquele lugar, entendeu? Então, assim, foi um voto de... É como se fosse assim, o Milton me chamou para gravar no disco dele, foi o próprio Milton. Então foi uma confiança, né, que ele teve em mim, que eu mesmo não sei se eu teria, sabe? E depois o Jorge Helder e o Luiz Brasil e o Jacques Morellenbaum também, que eu chegava, eu mesmo falava, pô, será que é o meu lugar? Será que eu que deveria estar nesse lugar? Mas eles, se eles estão apostando em mim, se eles estão confiando em mim, eu vou confiar neles. Era um pouco isso.
Se eles estão confiando, quem sou eu para duvidar, não é isso?
Exatamente. E deu tudo certo.
Que bom, cara, que legal. Aí a gente fica muito feliz com isso, porque foi um início realmente já meteórico, né? E, cara, tem uma coisa linda que os grandes astros, as grandes pessoas, né? Eu percebo isso muito, né? Os grandes músicos, eles têm uma facilidade para descobrir o ouro na vida dos outros, né? Eles conseguem enxergar o ouro que tem na vida do outro cara ali, né? Essa semana eu estava entrevistando uma cantora, Dora Sanches, isso mesmo, né? E ela estava lançando um álbum, cara. E aí a última música que ela escolheu para a gente tocar foi a música de um amigo dela que ela participou cantando, Marcos Almeida. E eu fiquei, olha que coisa linda, cara. Ela foi buscar o ouro do Marcos Almeida de um outro cara que não é o trabalho dela para encerrar uma entrevista que a gente estava fazendo, porque ela enxergou o ouro na vida naquela música e trouxe para a gente aquilo também. Da mesma maneira, esses caras aí, né, o Milton, o Caetano, o Jorge Helder, o Jax, são gênios que olharam para você e, cara, esse garoto tem muito ouro escondido ali, vamos trazer para a luz. E vamos então ouvir mais alguma coisa, Alberto? A gente pode tocar, cara, do teu projeto, dos teus projetos, a gente não vai falar sobre o teu álbum novo aqui, mas se você quiser tocar alguma dessas, né, do Milton que você gravou, a gente, aqui o nosso, quem faz o nosso set list é você, tá bom? Fica à vontade, qual a próxima que a gente escuta agora?
Bom, a gente ainda vai falar do Cabeça Meio Corpulento, então quando a gente chegar lá eu vou escolher alguma desse álbum, que é o que eu tô lançando agora. E é isso, como a gente falou desse álbum do Milton, a música que eu me lembro que eu realmente... Algumas, né? Eu me lembro de algumas, mas uma que especialmente que eu lembro desse álbum é uma que chama E Agora, Rapaz. É bom dar uma conferida se eu tô certo, mas eu acho que é isso mesmo. O título da música, que é do álbum Nascimento.
Uau!
É de 96, que eu tinha ali 18 anos.
Vamos lá, vamos ouvir então.
Não vejo o sol, não vejo a lua, não vejo os olhos do meu amor. Ai, que dor! Ai, que dor! Não vejo o sol, não vejo a lua, não vejo os olhos do meu amor. Ai, que dor! Que dor! Não vejo o sol, não vejo a lua, não vejo os olhos do meu amor. Ai, que dor, ai, que dor, ai, que dor. Não vejo o sol, não vejo a lua, não vejo os olhos do meu amor. Ai, que dor, ai, que dor, ai, que dor, ai, que dor. Ai, que dor, ai, que dor, ai, que dor. O outono floriu, esquentou. Na primavera senti, no verão esfriou. Quando quis dormir, era noite demais, era escuro demais, era tarde demais. E agora, rapaz, e agora, rapaz, não vejo o sol, não vejo o sol, não vejo a lua, não vejo a lua, não vejo os olhos do meu amor. Ai, que dor, ai, que dor, ai, que dor.
Você está com Escala Brasileira.